Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Pecuária em Mercado, informação de qualidade para uma produção eficiente e sustentável. Sou Alexander Horta, a partir de agora a gente confere as informações do mercado pecuário. Vamos falar de preços, vamos falar de intensificação de produção, principalmente a pecuária intensiva. A gente vai tratar desse tema hoje também aqui no programa. E tem um outro tema que eu fiquei devendo para vocês. A gente vai trazer para a nossa discussão a questão dessa nova classificação da tilápia como espécie invasora. Que consequências isso pode ter, que impactos isso pode ter para a atividade no Brasil. Enfim, o mercado está cheio de novidades hoje e você é o nosso convidado para participar. Fique à vontade para interagir com a gente, mandar suas perguntas, tirar suas dúvidas junto aos nossos convidados. Para isso, basta utilizar os nossos chats. Chats já estão liberados lá no YouTube e também aqui no site Notícias Agrícolas para você poder participar. Combinado? Vamos então direto para o nosso quadro de abertura aqui do Pecuário Mercado, que é o Mercado do Dia. Roda a vinheta. Muito bem, estamos de volta e para nos ajudar a entender esse mercado, até então o mercado começou bem o mês, a gente viu reação nos preços da arroba do boi gordo, daí veio aquela semana estranha lá na B3, pressão nas cotações por lá, mercado físico deu uma travadinha, mas novos sinais já começam a trazer perspectiva de retomada de alta e quem traz esses detalhes para a gente é o meu amigo Ronald Macuco, lá da Pátria Agronegócios. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Já tem então sinais que podem ajudar nesse movimento de retomada das altas aí da arroba no mercado físico, Ronald? Conta mais para a gente, seja bem-vindo.
Olá, Alexandre. Olá a todos que nos assistem. Estamos falando aqui agora da Transamazônica, Marabá. Para quem está nos assistindo aí, ó, tem três bandeiras aqui. Uma bandeira é do município de Marabá, a outra é do Brasil e a outra é do estado do Pará. Então, esse é a pecuária que acontece, é a notícia que roda o Brasil e o Notícias Agrícolas convidou para estar aqui novamente. Eu vou falar da Transamazônica, vou falar de quem está fazendo a pecuária, quem está. Eu estou dentro de uma instituição de crédito agora, então, assim, eu estou acreditando nessa pecuária e vou falar do mercado físico. Mercado físico não caiu, tá, Alexandre? Teve alguns frigoríficos que saiu um pouco das compras, teve frigorífico que teve até dias de abate que pulou aqui no Goiás e no MS, porque não tinha boi suficiente. Alguns até relatou que foi algum problema na planta, mas mercado do boi na bolsa caiu, físico estabilizou em algumas regiões, como é o caso de Minas, o preço do boi subiu, Goiás também o preço do boi subiu, e reposição, Alexandre, continua muito firme. Assisti um leilão essa semana na região de Poconé, bezerro de 160, 170 quilos, próximo a R$ 16 o quilo. Então, de forma geral, Alexandre, o mercado está muito firme, basta agora o pecuarista olhar para a sua tomada de decisão. O boi da bolsa, que é o boi do janeiro, o boi do dezembro, ele já teve com ágio de 15, 16, 20, próximo a R$ 17. Hoje a gente está falando que novembro, por exemplo, está o boi na bolsa abaixo do mercado físico. Hoje eu tenho um boi no Goiás, boi no MS, boi em Minas, mais alto do que o novembro está na bolsa. Isso não é normal. Então, tudo indica aí que esse indicador deve permanecer firme e a bolsa volta a subir. Bolsa nada mais é do que uma expectativa do que operadores que usa desse movimento para antecipar o mercado, para se posicionar no mercado. Então, de forma geral, eu estou olhando o mercado físico com oferta desenxuta, exportação aquecida, demanda que deve ganhar ainda mais força nessa reta final aí a partir agora do dia 15 aí, o que a gente deve ter uma liquidez muito grande e que vai fazer esse preço voltar a ter melhoras no físico.
Vamos lá, vamos então detalhar esses sinais que você está vendo aí no mercado que justificam, né, essa sua expectativa de retomada das altas, Ronald. Primeira coisa que a gente tem que olhar, escala de abate, como é que estão as escalas?
Escala de abate, média Brasil, próximo a 6 dias, tá bom? Média Brasil. Isso eu estou pegando aqui dado de. Eu posso falar das quatro empresas que fazem esse dado com mais dado fidedigno. Quando eu puxo numa lupa, que eu puxo numa lupa, há regiões que estamos falando de escala de 3 para 2 dias, tá bom? Aconteceu aqui no Goiás, eu estou com um cliente agora, o boi dele está Está num frigorífico aqui perto de uma cidade chamada Palmeiras de Goiás, por exemplo, que ele está lá com o boi dele que foi contratado na segunda-feira. Ele mandou na quarta-feira e vai ser abatido hoje no decorrer do dia. Opa, nós estamos falando de segunda para quinta, não falando de 4 dias, 3 dias. Então a escala está curta, tá bom? Estou em Marabá agora, devo sair daqui, vou conversar com alguns pecuaristas, mas também a tendência é boa. Boi R$ 300, R$ 305, depende se é um boi China, é região de Castanhal, boi firme. Estou indo para a Transamazônica, subindo agora sentido a região de Altamira, vou para Pacajá, tem um leilão lá no sábado. Vamos levar bezerro. Sabe quanto é o bezerro hoje para comprar na fazenda aqui na Transamazônica? R$ 12,80 a R$ 13 já. Se você vai numa região onde a logística é um pouco melhor, esse bezerro de R$ 13,20, R$ 13,30 já é uma realidade. Pontual já está acontecendo. Quando você pega na Transamazônica, bezerro de R$ 12,50. Eu, particularmente, acredito que no leilão que eu vou participar como palestrante no sábado, eu acredito que os bezerros vão sair todos acima de R$ 14,50, R$ 15. É um leilão especial de touro PO. E ali. Então, ah, Ronald, mas é só nessa região? Não! Procura-se bezerro no MS. Você viu o indicador CPEA, bezerro Mato Grosso do Sul, próximo a R$ 3.000, um bezerro de 206 quilos. Nós estamos falando que o bezerro hoje, no indicador CPEA, nós estamos dizendo que o bezerro está próximo a 14,80, 14,70 o quilo. Quando você pega região de São Paulo, região do Paraná, Mato Grosso, já é com frequência esse bezerro acima de 15, região de Minas também, isso é observado. Então, reposição firme, as escala curta, a gente deve ter esse mercado se mantendo nos próximos dias. E o preço mais, muitos vão falar assim, Ronald, mas o preço de hoje, com o boi magro, fazendo uma conta futura, parece que a conta não vai fechar, não é? Então, boi futuro precisa dar uma melhorada aí para estimular a gente ter boi lá dentro do janeiro, do fevereiro, do março, porque senão, a conta, ela, concordo com quem for falar isso, a conta não é tão saudável, tá bom, Alexandre?
É, pois é. Ronald, daí você trouxe esses dois fatores aí importantes, encurtamento de escala e alta na reposição. Vamos primeiro analisar esse encurtamento de escala, que tem a ver com oferta de animais. Não tem oferta ou tem um trabalho de ajuste de oferta que está sendo feito pelo pecuarista nesse momento?
Vamos então contextualizar, porque falar que não tem oferta, e quando eu olho para os Boitel, o confinamento teve um dado até do CPEA, saiu, deve o Rally da Pecuária deve sair também com esse dado, que a gente sai aí de 11, de 9 milhões, 9,8 milhões de animais confinados e vai para próxima 11, 12 milhões de animais confinados. Então foi um ano, foi o maior confinamento da história do Brasil. Então tem o um animal, esse animal, só que o animal que tem, boa parte dele já é animal de contrato, tá bom, Fabiano? Alexandre, isso aqui é um dado bom para a gente trazer. Opa,
Já
você
está
vai na.
comprometido, né? Esse animal já está
Isso!
comprometido.
Boa parte, eu estou dizendo isso porque boa parte da clientela que entra no, e aí faz a gestão de risco. Acho que esse é o grande fator aqui. O confinamento, cada dia mais, ele vai crescer porque ele convida eu, você, que muitas vezes está na grande cidade, a investir no confinamento, botar um boi no boitel, numa parceria, porque eu consigo travar o preço antecipado, eu sei o custo da ração. Então, eu vou trazer um número aqui, talvez esse número a gente não tem como metrificar ele de forma tão clara, mas pelo menos 70% do animal que foi para o confinamento no ano de 2025, no segundo semestre, ele é um boi já termo, ele é um boi travado. Então, se nós estamos falando 70% de 11 milhões, nós estamos falando de pelo menos 8 milhões de animais, concorda? 8 a 7 milhões de animais, ele já está no termo. Os outros 2 milhões, 2 milhões e meio, ele vem aí para a batida do martelo. Por isso que a gente tem tanta dificuldade, por exemplo, de ter um direcional nos indicadores, porque o boi de contrato, ele é um boi que foi feito o contrato 10, 15, R$ 20 acima do que está o preço hoje. O boi de novembro já tem 350, hoje ele é um boi de 319, 320, então é R$ 20, vezes um boi de 20 arrobas, é R$ 400 a mais. Tá, existe oferta dentro dos boitel, mas quando você pega oferta para o tamanho da demanda, não. Por isso que você está vendo o MS hoje, boi de São Paulo, já vi relato de cliente, Ronald, está vindo boi de São Paulo, está vindo boi do Mato Grosso para compor, boi do Goiás também, tá bom? Da região de Mineiros, região de Jataí, indo para o MS. Ronald me pagou na fazenda R$ 220, com 55% de rendimento, pagamento à vista, pesou e pagou, não é com 10 dias, não é com 30 dias, e falando com 30 dias, tem um frigorífico que deu um calote aí nos pecuaristas do MS. Tá bom? Então, o pecuarista ressabiado com isso também prefere vender muitas vezes, perdendo 2%, 1% de rendimento na fazenda, mas o Pix está na conta. Estou trazendo um dado aqui, porque isso afeta diretamente o nosso cliente, que é o pecuarista, quem está nos ouvindo. Então, imagine, você mandou um boi para o MS, eu estou liquidando, eu estou baixando o volume de boi no Goiás. Por isso que a escala do frigorífico que eu comentei de Palmeiras e Goiás, ele está bem curta. Eu falo que está curta porque foi o cliente. Nossa, eu conversei com o cliente, eu falei, não, moço, vamos travar, a bolsa caiu. Sabe qual foi a estratégia que eu montei com o cliente, Alexander? Desse movimento dele vender um boi agora?
Diga.
Ó, o boi no Goiás, boi China, R$ 320 ele recebeu. Pagamento com 7 dias. Eu olhei para a bolsa, boi, novembro, 319. Falei, moço, por que você não vende agora? Ronald, mas eu não vou conseguir comprar a reposição agora. Eu vou ter que comprar só depois que a chuva chegar. Vamos comprar só no mês de dezembro. Eu falei, moço, vai lá na bolsa e monta um segurinho de alta pro dezembro. Dezembro tá R$ 323. Tudo que subir aí, você está participando. Se no dezembro vir para os 335, 340, a bolsa te paga mais 15. Você vendeu um boi do mesmo preço de São Paulo, hein? Não segura essa boiada, não. Eu saio do risco do físico e continuo participando da bolsa. Toda vez, você que está no MS, você que está no Mato Grosso, que você tiver boi igual São Paulo, você tem a possibilidade, e a decisão ela é sua, ela é exclusivamente sua, de vender esse boi no preço igual ou melhor do que São Paulo e fazer um seguro de alta. Porque você sai do seu risco do físico e joga o risco pro mercado. Você entendeu o que eu estou falando? O boi dele, 320. Ele travou o boi com o frigorífico, 7 dias para receber. E eu mandei ele fazer um seguro de alta. Ele continua exposto, Alexandre, no movimento de mercado.
Porque a gente está considerando que tem um cenário favorável para alta e ele está com medo de não poder participar dessa alta e chegar lá na frente e não ter dinheiro para fazer a reposição.
Melhor
Quando ele faz essa
ainda.
estratégia.
É porque como o diferencial do Goiás para São Paulo é R$ 15, Alexandre. Se está zerado, é positivo para o pecuarista, você concorda?
E quando ele faz essa.
É o sapo comendo a cobra. Então, no final do dia, a decisão é dele. Essa decisão é muito inteligente. Eu não preciso pensar muito. Poxa, historicamente isso não acontece. Quando acontece, eu preciso vender na minha base e eu continuo participando de São Paulo.
Ah,
Ou São
Ronald,
Paulo vai subir ou minha base vai cair.
a estratégia é boa, mas e o custo disso, Ronald?
Próximo, como o dezembro está chegando aí, está na boca da botija, nós estamos falando de 40 dias mais ou menos corrido, esse custo fica próximo a R$ 4. Então, opa, você está me dizendo que eu continuo exposto numa alta, pagando R$ 4, se eu preencher um boi 200, de 320, então eu tenho um boi de 316. Mas se o boi subir daqui os próximos 45 dias, se o boi subir 40, R$ 20, R$ 10, eu estou participando alta, está participando. E você garante o seu poder de compra da reposição. Porque o que que aconteceu, Alexandre? Se você pega de 10, vamos pegar de setembro. Setembro, após, vamos pegar até após, antes do taxaçar, as taxações ali. A arroba do boi na bolsa estava esticada, estava bonito, boi 350 para outubro, para novembro. O que que aconteceu? O boi caiu na bolsa, veio caindo no físico também, o físico até estabilizou ali, voltou para os patamares próximos, físico não teve tanta mudança, se você olhar. Mas, Alexandre, o que que aconteceu? O bezerro não caiu, o garrote não caiu, você concorda? Você pega, o próprio indicador tá aí, você sai daqui depois, entendeu? E acompanha lá, vai lá, digita lá, CPEA lá e vê lá. O boi teve correções e o bezerro subiu. Então quer dizer que o poder de compra do pecuarista que está vendendo um boi gordo agora, ele é menor do que era lá em agosto. Com o mesmo boi de 320 que ele tinha lá, ele hoje, antes da taxação, o boi teve caiu, caiu uns 300, voltou a subir de novo, porque o bezerro subiu no período. Hoje, acho que outro dado que a gente pode trazer aqui, a gente exportou muito animais vivos, tá, Alexandre? Devemos ficar. O novembro, o outubro não foi, mas devemos ficar, talvez no ano, muito próximo ou igual que foi 2024 de animais vivos. Maior exportação sai aqui do Pará. 40% dos animais vivos sai do Pará. Depois, Rio Grande do Sul, países como Turquia, Irã e outros países ali dos Emirados, leva muito esse animal. Nós estamos falando aí próximo a 900 mil animais, menos de 1 milhão de animais foram exportados esse ano vivo. Esse número é números maiores do que foi 2022, 23, 21, 23, muito parecido até o momento que foi 24. Talvez no geral do ano devemos ficar menos que 24. Mas assim, essa exportação de animais vivos também ela dá enxugada, por isso que essa reposição sobe. E hoje as vacas não estão parindo, não tem bezerro agora. A vaca começa a parir agora, a partir de setembro, agosto, esse bezerro vai estar à disposição em volume. Final de fevereiro ali, já começa a aparecer um volume bom de bezerro, março, abril, maio. Então hoje o cara tá vendo a chuva chegar, ele vai para a compra, o bezerro está mais caro. O boi de 320, a relação dele é um pouco pior do que era. O ágio hoje, médio do Brasil, está 30%. Nós estamos falando que hoje um boi, quando eu vendo um boi, arroba do boi de 320 versus uma arroba de um bezerro de 420, R$ 14 e 30, R$ 14,50. 30%.
Agora, o Ronald, explica para a gente por que que a reposição valorizada ela estimula a alta do boi.
Por dois fatos, eu vou começar a reter as fêmeas. Alguém viu os dados do IMEA que saiu recentemente? Porque o IMEA é mais atualizado mensalmente. A gente consegue acompanhar esse dado na íntegra. Abate de fêmea já vem, encolheu, o que é normal, tá bom para o período do ano também. A partir de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, o abate de fêmea menor do que aos outros meses. Nos outros meses ele volta a crescer. A gente já tem um abate de fêmea menor. Só que antes eu estava abatendo, diminui, hoje eu diminui o abate de fêmea. Principalmente, Alexandre, pelo preço do bezerro. Um bezerro de R$ 2.800, ué, eu vou gastar aí R$ 1.500 no valor do dinheiro, a oportunidade do dinheiro, mais aluguel. Vamos colocar um aluguel de R$ 50 vezes 12 meses, nós estamos falando aqui de R$ 600. Vamos botar que você gasta mais de sal e mão de obra e cerca, você vai gastar mais R$ 400. E você tem o valor do dinheiro do tempo. O dinheiro que você comprou a vaca e esperou o tempo. Vamos botar aí mais R$ 700. Ah, Ronald, 600, 500, depende. Mas eu estou botando já com juro também, que você teria no período. Beleza, se eu estou falando com juro, eu estou falando de um bezerro custando R$ 1.500, mais ou menos. Se eu vender por 2.700, 2.600, aí eu vou segurar minha fêmea. Então, isso é um reflexo que devemos. E quais os dois estados que a gente começa a observar isso? Mato Grosso e MS. Pontualmente, você já começa a ver a fêmea sendo levemente menores para o abate. Agora, calma aí, essa pergunta sua ela tem um reflexo. Então você está me dizendo que bezerro pode subir mais? Pode, eu vou trazer aqui a lembrança aqui e chamar o pecuarista. Quanto era o bezerro em 2021? Quando eu pego o preço do bezerro e o preço do boi lá, o ágio do bezerro chegou próximo a 49, 50% sobre arroba do boi versus arroba do bezerro. Hoje nós estamos com 30%. Nós ainda estamos no 2025, foi um grande ano de abate fêmea. Segura aí, aperta as carças, segura, tá? Que o preço do bezerro vai subir mais, o cara da cria vai ganhar mais dinheiro. E merecedor, tá bom? Porque o preço do bezerro ainda vai mais. Ronald, mas nós conseguimos intensificar nosso nível tecnológico. Perfeito. Mas a demanda por fêmea foi muito grande nos últimos 3 anos. Vários meses consecutivos, preço de fêmea Mato Grosso, Goiás, o mesmo preço do boi gordo. Isso estimula, apareceu vários confinamentos que antes não era de fêmea, ele passou a bater fêmea, porque é um negócio rentável, você conseguia comprar uma fêmea no Maranhão, no Tocantins, na Bahia, com preço defasado, você mandava ela para Goiás, para Mato Grosso, para Minas Gerais, ou necessariamente você mandava para São Paulo, a rentabilidade era de 14% em 90 dias, 13%. Eu tive vários clientes esse ano, Alexandre, que o confinamento entregou 14%. Quando você pega, então, em 90 dias, nós estamos falando que uma renda fixa vai te dar aí 1,2 vezes 3, nós estamos falando aí de próximo a 4% em 90 dias, e o confinamento entregou isso. Eu convido o investidor, o especulador, o cara que está fora do agro, entrar no agro dentro dos boitel e cresceu, tá bom? Eu tenho vários clientes que têm boitéis, e assim, e aí a gente vê os influenciadores também chamando: ô, manda boi, manda gado para tal lugar, tem uma diária de tanto, tem uma arroba produzida de 240. Ontem eu estava no aeroporto de Brasília, eu estou agora em Marabá, estou seguindo para Pacajá. Eu estava no aeroporto de Brasília, cliente meu, Alexandre, falou que vendeu novilha em Goiatins, Tocantins, que próximo, tá bom? Goiatins. Ele vendeu para bater em Araguaína 295, tá bom? Alguns frigoríficos do Tocantins tentando sair um pouquinho das compras para ver se aparece, mas não está aparecendo, tá bom? Então, assim, 295 novilha, tá bom?
Ou seja, temos um cenário favorável para então uma retomada da alta, né, Ronald? É questão de tempo, dá para dizer isso?
Exato, essa alta ela deve ser gradual, até para justificar, Alex. Eu tenho um cliente, eu vou até citar o nome dele aqui, Marcos, um cara muito estudioso, tem outro negócio fora do agro, ele fez uma conta essa semana, ó. Falou: Ronald, eu tenho um bezerro de 14,50. 14,50. Então você pega um bezerro de de 20, dos 7 arrobas, 210 quilos, está falando bezerro próximo a 3 mil e poucos reais, 3.100, 3.050. E na região dele, ele ainda compra no bezerra de 10,50 a R$ 11. Ele fez uma pergunta, Ronald, ele faz uma recria, muitas das vezes faz uma engorda, mas ele falou, Ronald, compensa eu entrar na recria do bezerro ou na da bezerra nesse momento? Foi uma discussão que a gente está tomando. Porque, assim, na conta dele, ele está entrando com ágio. Então, ele só está vendo hoje o preço de compra. Ele não está conseguindo ver o preço de uma venda lá na frente. E aí, eu fiz uma viabilidade financeira, terminando aqui, que nós não estamos com ela aqui, eu vou compartilhar ela lá no meu Instagram, no Stories, lá vai lá ver. Eu fiz a conta para ele do bezerro de R$ 14. Foi, o bezerro saiu R$ 3.050, foi isso. O bezerro entrega ainda R$ 400, botando que o preço do boi magro vai ser o mesmo preço do boi magro de hoje, tá bom, Alexandre? Que eu não acredito. Se esse bezerro é de R$ 14, R$ 14,50, nós já vai vender um boi magro de 380, 370. Porque o boi gordo vai estar 340, 345. Com o preço do boi magro hoje é quanto? Um boi magro hoje em São Paulo é 330, 350, 360. Um boi em Minas, 360. No MS, 360. No Mato Grosso, 350. O um boi magro. Então, se o boi vem para 340, esse boi magro vai mais. Então, aqui mora um grande segredo. E eu volto a salientar aqui e nos trazer, direcionar ao final. A tendência é positiva, isso não quer dizer que não vai ter oscilações no caminho, tá, Alessandro? Hoje eu não consigo entrar no Notícias Agrícolas e outras plataformas e trazer uma análise sem trazer uma visão de mercado sem colocar a verdade nela. Por que eu digo isso? Porque no final do dia, apesar da tendência ser uma tendência de autista, apesar da tendência ser de preço melhor, reposição subindo, nós temos dentro do confinamento especificamente, tá bom? Vamos falar do confinamento. Nós temos aqui um gargalo gigantesco, que é muitas das vezes o tempo. Eu tenho 30, eu tenho 90 dias, eu tenho 120 dias de um boi confinado. Qualquer R$ 20 que esse boi der uma correção por um fator que não está no radar, sua margem líquida ela é achatada. Muitas vezes você coloca um boi, comprando um boi magro de 360, e aconteceu, tá bom? De 12 arroba, 13 arroba, esse boi vai te entregar R$ 480 em 90 dias. Mais ou menos essa conta. Uma arroba produzida de 240, você tem que diluir com 56% de rendimentos. Ele vai dar isso. Eu fiz essa conta na última semana várias vezes para cliente. Então, 450, ele vai te dar 8% no período. Tá, mas se o boi cai R$ 20, o boi gordo, essa conta zera. Então, nós precisamos fazer gestão de risco, nós precisamos, na engorda, andar um pouco mais ajustado na tomada de decisão. Tá bom?
Show de bola. Ronald Macuco, meu amigo, obrigado mais uma vez, obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente, direto do Pará, para atualizar a nossa audiência sobre o que está acontecendo aí no mercado do boi gordo. Volto sempre, Ronald.
Eu que agradeço, fico à disposição. E quem quiser aqui saber um pouco mais do que a gente faz, entra aí nas redes sociais. Nós fazemos é colocar pressão aqui, tá, Alexandre? Aqui, se tem uma coisa que a gente faz aqui, o nome do meu canal é no YouTube, Alexandre, é um nome bem legal. É Pecuarista Sincero, entendeu? Porque tem alguns analistas, eu vou só fechar isso aqui, que ele é o analista da baixa, sabe, Alexandre? Quando o boi tá caindo, ele aparece. Ou tem um analista só da alta, entendeu? Agora você vai ligar pro seu. Vamos pegar, como é que é o nome daquele pecuarista que vem aqui, de vez em quando, fazer um bate-papo aqui, Alexandre? Como é que é o nome dele?
Tá sempre com a gente aqui, Carlito, seu Carlito?
Carlito, seu Carlito. Você acha que seu Carlito está na pecuária só quando a pecuária está subindo? Tá? Não. Seu Carlito está na pecuária e o pecuarista continua na pecuária, apesar da margem líquida estar tá apertada ou não. Acho que essa é a orientação que fica aqui, tá bom? Nós estamos falando que a cria vai ter melhor, está melhorando e já está entregando rentabilidade melhor. Mas isso não quer dizer que a recria e a engorda também não vai dar dinheiro, Alexandre. Eu tenho um cliente, por exemplo, esse cliente vendeu boi 320 agora. Ele está preocupado. Luiz Fernando Faleiro, inclusive ele já deu um bate-papo aqui para vocês. Ele agora está pensando, Alexandre, voltar num garrotinho, que é um animal já de 9 para 10 arroba, e não no bezerro de 7. Pensando até um giro, fazer giros então um pouco mais direcional. Então são alternativas dentro do negócio que a gente vai estruturando para que no final do dia a gente perca menos dinheiro. Se o boi sobe, a reposição sobe. Então, sua rentabilidade, você vai ter que comprar mais caro lá. Então, você ganha no boi, mas você vai ter que pagar mais caro no bezerro. Isso aí é uma coisa que a gente precisa estruturar. E agora, volto a dizer, eu não posso aceitar. Eu vou pegar férias pela primeira vez nesse final de ano, tá bom? Como o bezerro está subindo, minha família vai tirar um pouquinho de férias. O pessoal da cria quer ir para a beira do rio. Eu não quero que você, dia 23, dia 22 de dezembro, você fica me ligando, mandando mensagem. Ronald, o boi vai subir, o boi vai cair. Dia 5 de janeiro, moçada, é para nós já. O boi de dia 5, o boi do dia 23, é para a gente já estar tá estruturado, entendeu? Organizada a gestão dele. Quero estar exposto numa alta, mas protegido de qualquer cenário negativo que possa aparecer no caminho.
Boa, Ronald, é isso aí. Meu amigo, obrigado mais uma vez. Obrigado aí pela participação e volte sempre, Ronald.
Tchau, tchau. Fica com Deus. Obrigado.
Valeu. Ronald lembrou aí, Luiz Fernando Faleiro, um abraço. Faleiro, um abraço também, seu Carlito. É, pecuaristas que estão sempre com a gente aqui no Pecuário e Mercado, ajudando a gente a entender um pouquinho dessa dinâmica da precificação da arroba. Muito bem, vamos às informações dos preços, vamos aos indicadores, fechamento dos indicadores. Sempre a gente fala do fechamento do dia anterior e a média de preços praticados no estado de São Paulo. Rapidamente a gente mostra para vocês o indicador da Tagro, R$ 323, fechou com uma alta de 0,33% o dia de ontem. Agrobrasil, R$ 325,26, também com alta de 0,4%. Scott Consultoria mantendo ali os R$ 320 por arroba. E o CPEA caiu um pouquinho, 0,09% de queda, R$ 321,85. São os principais indicadores brasileiros. Temos também os preços no mercado futuro, lá na B3. Dia negativo ainda na B3, novembro recuando um pouquinho, 0,03%, a R$ 318,50. Dezembro, R$ 320,95, caindo 0,26%. O janeiro, R$ 326,05, uma queda de 0,28%. Fevereiro, R$ 327,40, a queda de 0,08%. Você viu aí o Ronald reforçando que, apesar dessa pressão na B3, o mercado físico está se sustentando e está buscando aí até uma evolução dos preços. E o Ronald citou fatores que justificam essa expectativa de volta da movimentação positiva para os preços. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente já volta com mais informações para você aqui no Pecuário e Mercado. É só um instantinho.
Conheça a Horwin, as motos elétricas mais premiadas da Europa, agora junto da EcoPower. EcoPower e Horwin, tecnologia chinesa montada no Brasil.
Os melhores e maiores eventos do Brasil estão aqui no YouTube do BRTV Max. Milhares de vídeos e programas para você. Transmissões ao vivo com as melhores imagens e informações. Curta, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação em primeira mão. O melhor do rodeio está aqui, no YouTube do BRTV Max.
Todo sábado às 11h30 da manhã, na TV Notícias Agrícolas. Assista ao Cooperativismo em Notícia. Histórias inspiradoras e o orgulho de quem faz o cooperativismo e o agro acontecer. Cooperativismo em Notícia. Uma produção da Fecoagro Santa Catarina.
Moda country moderna e sustentável. É na EcoPower Store, a primeira grife de energia solar do mundo. Empresa do grupo EcoPower, líder em soluções sustentáveis no Brasil.
E aí você? Curte natureza, gosta de aventura e de uma boa pescaria? Então vem comigo. O Pesca Aventura com Jão vai te levar para conhecer lugares maravilhosos, serra, morros, corredeiras e cachoeiras. E não é só isso, o Pantanal, a Amazônia. Esse é o nosso Brasil. Se você quer conhecer um pouco mais, fique ligado. Pesca Aventura com Jão.
Empreender no mercado de soluções sustentáveis com pouco investimento? Então conheça o modelo de franquia Power Go da EcoPower e deixe o sol te guiar para o sucesso.
Você já pensou em ter sua marca aqui na programação da TV Notícias Agrícolas? Escaneie o QR Code e conheça as oportunidades.
Muito bem, estamos de volta com o nosso Pecuário e Mercado. E no Pecuário e Mercado a gente tem um quadro que são as proteínas animais. Aqui a gente fala, além do boi, a gente fala de outras proteínas também que são importantes. E hoje a gente vai trazer para vocês uma discussão importante, um tema que está chamando bastante a atenção aí, que é a classificação das tilápias produzidas no Brasil como invasoras, espécies invasoras, e obviamente a gente quer saber o que isso significa na prática, que isso pode trazer de consequências para a atividade, quais são os riscos que, de repente, quem produz tilápia vai ter que assumir. É o nosso quadro Proteínas Animais. E para ajudar a gente a responder a todos esses questionamentos, está aqui comigo Francisco Medeiros, presidente da Peixe BR. Seja bem-vindo, Francisco. Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender mais essa polêmica, hein, Francisco? Teve a questão da importação liberada para o Vietnã, tarifaço aí complicando a vida, e agora tilápia como espécie invasora. Que ano, hein?
Que ano, né? Exatamente. É um ano para não se esquecer nunca mais. Realmente juntou tudo. A gente quer acreditar que isso seja coincidência, mas com o desenrolar dos processos, nós estamos observando que não existe nenhuma coincidência e nada disso. São ações complementares com objetivos que vão contrários ao nosso negócio aqui no Brasil.
Pois é. Vamos começar com essa história da tilápia como espécie invasora. Como é que surgiu essa história? Por que que surgiu? E o Ministério da Agricultura, eu estava acompanhando as informações, ele garante que não vai ter impacto para a produção, mas cria aquela pulguinha atrás da orelha, não?
Na realidade, quem fez essa manifestação foi principalmente o Ministério do Meio Ambiente, né? E essa é uma ação do IBAMA. Olha, isso é uma fala equivocada, é o que a gente chama aí, é um fake news, falar que classificar uma espécie como invasora não tem impacto nenhum. E aí eu vou relembrar a partir de fatos. Na COP15, que aconteceu no Canadá, COP15, nós estamos na COP30 agora aqui no Brasil. O Brasil e mais 187 países assinaram um documento onde se comprometeram que até 2030 iriam erradicar 50% das espécies invasoras do seu país. Esse é um compromisso global que o Brasil fez e que está retificando agora na COP30. Então, toda aquela espécie invasora, ela deve ser erradicada. E eu não estou falando do que eu acho, eu estou falando que no dia 3 de outubro, quando a secretária de Biodiversidade nos apresentou essa proposta, o PowerPoint, o número 8, eu lembro até hoje, estava lá. As ações, erradicação. Então, esse é o propósito da ministra Marina, a erradicação da tilápia. Mesmo porque, se nós fizermos uma pesquisa na rua, em qualquer nível social, e perguntar para eles o que é uma invasora, todos vão falar que é algo indesejável. E é exatamente assim que o mundo vê uma invasora. Qualquer espécie que estiver na lista de espécies invasoras, seja vegetal ou animal, o sistema financeiro, por compliance do sistema financeiro, não pode emprestar dinheiro. Da mesma forma que não se pode emprestar dinheiro legalmente para o tráfico. Se nós também conversarmos com as principais empresas que compram e vendem insumos, eles estão proibidos de vender insumos ou de comprar qualquer produto que esteja numa lista de espécie invasora. Isso é tipo assim, você coloca numa lista negra, é alguém desejável. E na mídia, inclusive, quando a gente fala, ó, houve uma invasão de terra, houve uma invasão de uma casa, qualquer coisa que invade é caracterizado como crime. Então, se é sem ação, não tem importância nenhuma, então não coloque na lista. E aí a gente fala das questões das coincidências, né? O governo vai no Vietnã, faz um acordo para importar tilápia, a JBS está trazendo 32 containers e, na sequência, proíbe a atividade. Então, assim, é o 2025 e suas coincidências.
Poxa vida, é uma questão delicada. Vamos entender a importância do setor de produção de tilápias no Brasil? Porque a tilápia ela ganhou uma relevância muito grande dentro da produção de peixes aqui no Brasil, até pela própria aceitação do brasileiro e até pela própria penetração no mercado internacional, né? Conta um pouquinho desse mercado para a gente, qual o tamanho dele, quanto que ele angaria de recurso, enfim, famílias envolvidas, como é que é essa história, Francisco?
Isso é extremamente importante. Então, a tilápia é uma que a gente chama de commodity, né? Hoje o Brasil já é o quarto maior produtor. Nos últimos 11 anos, o aumento de consumo de tilápia no Brasil aumentou 11% ao ano. Então, é a proteína que mais cresce aqui no Brasil. E isso em função das características do seu produto. E, aliás, é no mundo todo, é um produto que é comercializado em 140 países. E aqui não é diferente. Atualmente, já é o pescado mais consumido no Brasil e já é o pescado mais exportado pelo Brasil. Mesmo com tarifácio, nós continuamos exportando e continua sendo a tilápia. Atualmente no Brasil, nós temos 237 mil propriedades rurais que criam peixe. Dessa, 70% é de tilápia. E o mais importante, 98% são de pequenos produtores. O nosso valor bruto de produção só da tilápia é algo em torno de 9,6 bilhões ao ano, né? Ou seja, é que o produtor recebe. Agora, toda a indústria, porque você tem frigorífico, indústria farmacêutica, indústria de ração, indústria de equipamento, essas indústrias têm ativos algo em torno de 115 bilhões, muitas delas financiadas a médio e longo prazo. Então, nós estamos falando de um negócio que impacta o Brasil inteiro, a economia inteira, e principalmente impacta o pequeno produtor, pois 98% da produção, e principalmente você pega o estado do Paraná, que produz 33% da tilápia do Brasil. No, mais de 90% pequenos produtores. Então, o impacto socioeconômico é imenso. Imagine vocês, o produtor deixa de vender 9,6 bilhões por ano. De onde que vai vir esse dinheiro? O governo vai criar um bolsa tilápia e todo ano vai dar esse dinheiro para o produtor? Como que é isso? Como que o órgão do meio ambiente pensou nessas questões sociais e econômicas? Então, assim, realmente o material que foi apresentado pelo Ministério do Meio Ambiente é um material extremamente frágil. As pesquisas que eles se apoiaram são pesquisas extremamente frágeis e de pensamento unilateral, ou seja, nós temos um número muito maior de pesquisadores no Brasil que contradizem o que alguns pesquisadores estão subsidiando o Ministério. A notícia é tão absurda que, por incrível que pareça, a maioria das pessoas não acredita.
É, pois é. Dá para reverter essa situação ainda, Francisco? Como é que está isso, como é que está o encaminhamento dessa questão?
Olha, eu acredito na reversão disso aí. Nesse momento, nós estamos fazendo uma ação que a gente chama de ação política. Inicialmente, nós fizemos uma ação técnica, que foi convocar professores, Embrapa, para elaborarem documentos técnicos para entregar no Ministério do Meio Ambiente. Já entregamos, e agora nós estamos na fase política, sensibilizamos inicialmente a Frente Parlamentar da Agropecuária em Brasília, e hoje o Brasil inteiro está se sensibilizando com isso. Não só a cadeia produtiva, mas também o consumidor. Por quê? Porque é o seguinte, a notícia, né, teoricamente a paz que o governo traz para o consumidor, olha, não se preocupe, essa atividade vai deixar de acontecer no Brasil, mas nós vamos trazer um produto do mesmo preço, mais barato do Vietnã, então não vai ter desabastecimento, né? Isso é outro absurdo, por isso, em função dos absurdos dessa ideia do governo federal, é que a gente acredita que isso não vá adiante. E contamos principalmente com os congressistas, afinal de contas, nós estamos no ano eleitoral, aí, né, nas portas de um ano eleitoral, e aí a gente precisa saber exatamente a quem os nossos deputados, senadores e governadores irão defender, se os produtores no Brasil ou se os produtores no Vietnã.
É, pois é. Quando você fala dessas coincidências acontecendo simultaneamente aí, você abre um espaço para um questionamento muito sério, né? De própria condução do governo, dos apoios, enfim. Como é que politicamente a gente resolve isso, Francisco?
Olha, politicamente eu acho assim de uma maneira extremamente fácil. Extremamente fácil. Nós precisamos que o ministro Favro e o ministro André de Paula, do Ministério da Pesca, se dirijam até a Casa Civil e conversem com Lula. Não existe mais, como se diz assim, questões técnicas. É uma questão política e tentar removê-lo desse absurdo, que inclusive vai trazer prejuízos políticos para ele, não só econômicos para nós, mas para eles. Então, assim, pela característica da ação, nesse momento, É só a sensibilização, porque essa é uma medida. O pessoal fala, ah, o Brasil está dividido entre direita e esquerda, mas essa é uma medida que afeta a todos. Eu estou hoje aqui no Nordeste, eu estou no Rio Grande do Norte, participando de um importante evento. O governo local, né, a professora Fátima, é do PT, e aqui será um dos estados mais prejudicados, porque aqui nós temos a carcinicultura importante, baseada principalmente em pequenos produtores, que serão atingidos. Então, assim, isso não é uma política de direita ou de esquerda, é uma política de todos, em benefício de todos. Tanto, vamos dizer assim, eleitores do Lula ou eleitores da direita serão prejudicados com essa medida se viverem da atividade. Por isso que a gente acredita que o governo terá sensibilidade e tirar da pauta, porque eu estou aqui defendendo a tilápia, que é o nosso ramo. Mas nessa lista nós temos eucalipto, nessa lista nós temos braquiária. Então, assim, não dá para pensar uma produção de boi no Brasil sem braquiária. Não dá para pensar numa produção de construção civil e de moveleira no Brasil sem o eucaliptos e sem o pinos. Então, eu fico pensando, será que não tem alguém que pensa no Brasil como um todo, lá no Ministério do Meio Ambiente? Eu acredito que deve existir, sim.
E como é que está sendo essa abertura ou essa relação com o ministro Favaro, com o ministro da Pesca, enfim, que você citou aí, Francisco?
Olha, o ministro Favaro, ele está, vamos dizer assim, mobilizou, né, toda a sua equipe, principalmente o secretário executivo Irajá, está fazendo uma força-tarefa no sentido de subsidiar, com subsídios técnicos, claro, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Pesca também está fazendo suas ações de interlocução junto ao Conabil, e a gente acredita de que essa ajuda será uma de grande valia, né, para que possamos reverter esse quadro e excluir essa lista. Na realidade, são mais de 300 espécies e a maioria delas são importantes para a economia do Brasil. Um exemplo, na lista está manga. Aqui no Nordeste, nós temos o principal polo de produção de manga do Brasil, que exporta para vários países. Como que eu vou acabar com essa atividade? Uma das poucas atividades econômicas sustentáveis e de grande força econômica que a gente tem no interior do Nordeste será considerado crime. Não faz sentido, realmente. É de uma insanidade, não é um absurdo, é uma insanidade.
Muito bem. Francisco, agora, rapidamente, só para a gente entender os outros dois pontos aí que também são importantes para a nossa discussão. A questão da importação do Vietnã. Isso já está acontecendo, como você bem lembrou, os primeiros containers já chegaram aí no Brasil, mas dá para conviver ou é uma concorrência desleal aí? Enfim, qual que é a sua impressão dessa...
desleal. Eu falo porque eu estive no Vietnã recentemente, né? Então, assim, primeiro que quando a gente fala de custos de produção, os custos deles são muito semelhantes que o nosso. A gente reclama aqui do preço da ração, a ração lá é mais cara do que aqui. Eles usam vacina para tilápia, a mesma empresa que vende lá, vende aqui e vende em dólar. Os alevinos é a mesma empresa. Então, assim, os custos são parecidos. Então, qual que é a vantagem competitiva? Eu explico para vocês. Existem uns procedimentos na indústria do Vietnã que é a adição de águas e aditivos dentro do filé. Eu não estou falando aquele gelo por fora, é dentro. E eles conseguem colocar até 40, 50% de água dentro do filé. Então, se você pegar esse filé congelado, descongelar e colocar, secar ele, ele vai continuar com 40, 50% de água. Somente no momento que você vai fazer o cozimento é que essa água vai desaparecer e vai aparecer. Então, quem compra esse produto, se você compra um quilo de filé, você consome meio quilo de filé. Só que água é mais barato do que filé. Então, eles são competitivos em função de procedimentos que hoje é proibidos aqui no Ministério da Agricultura. É a única vantagem competitiva. Então, além de que existe uma série de problemas de saúde, sanitário, de enfermidades que tem lá, que não tem aqui, que afeta tanto os peixes nossos quanto o consumidor. Nós temos bactérias que contaminam as pessoas, que acontece, está comprovado cientificamente que existe no Vietnã e que não tem aqui. Então, nós vamos trazer enfermidades para cá. E outra coisa, como nós criamos tilápia, principalmente no Lago dos Rios, das hidrelétricas, a chegada dessas enfermidades não vai impactar somente a tilápia. Essas doenças, elas se propagam para os peixes nativos. Então, nós teremos um impacto muito significativo na biodiversidade brasileira. Nós temos no mapa um dos mais rigorosos sistemas de barreira sanitária. No entanto, com relação à tilápia, em função do acordo do presidente Lula com o primeiro-ministro do Vietnã, não se está levando em consideração esses riscos, né? Hoje, inclusive, nós estamos no risco do Brasil da peste suína africana e da influenza aviária. Qualquer pessoa no aeroporto, se você trouxer uma linguiça de porco de qualquer país no mundo, ela é barrada na hora. Ou seja, já para a tilápia é estimulado a importação.
É, pois é. Esse assunto é sério e precisa ser debatido e precisa ser divulgado aí para que toda a comunidade também possa, toda a sociedade também possa participar desse assunto aí. Agora, ô Francisco, com relação ao tarifaço, gerou um problema inicial por conta do grande consumo dos Estados Unidos da tilápia brasileira, né?
O tarifaço é duas situações interessantes. Há pouco mais de 4 anos, nós éramos o 8º maior exportador de filé para os Estados Unidos, terminando 2024 como o 2º maior exportador de filé fresco para os Estados Unidos, e nos planejávamos para terminar o ano de 2025 como o 1º. Isso em função do trabalho feito na indústria local, investimento em equipamento, investimento em certificações, investimentos em pesquisa de mercado dos Estados Unidos, reuniões, todo esse trabalho que se faz para conquistar um mercado. Afinal de contas, Estados Unidos é o maior consumidor, maior importador de filé de tilápia do mundo. Então, nós estávamos exportando, nós estávamos a cada ano dobrando as exportações e com uma expectativa muito grande de esse ano ficar líder no mercado americano. Com o tarifaço, né, dá aquela esfriada. A vantagem do processo é que as nossas exportações variavam de 3% a 5% da produção. Então, isso, imediatamente, a indústria desovou, termo da gente falar, no mercado interno, e está trabalhando sem levar isso em consideração, mesmo porque, no primeiro momento, nós falamos para o governo brasileiro a necessidade do governo ir lá nos Estados Unidos negociar. E o governo fez isso só recentemente agora, depois que o prejuízo já estava feito. Então, muitas empresas continuam exportando menos e pagando a diferença para manter os clientes esperando numa negociação do Brasil com os Estados Unidos, mas, de uma forma geral, isso já está sanado no Brasil. E, inclusive, nas últimas 6 semanas, nós tivemos um aumento de preços significativos pago ao produtor, o que significa que, para o produtor, o impacto já está sanado.
Muito bom. E fica aqui o meu depoimento. A tilápia passou a ser uma proteína na minha casa. A gente chega lá no mercado, tem lá as porções de tilápia já congeladas ali para levar. Uma delícia quando é bem feitinha ali, enfim. E a família inteira adora, enfim. A tilápia realmente conquistou aí o coração dos brasileiros e a gente precisa ter um olhar bastante dedicado aí para essa atividade, né, Francisco?
Exatamente, conquistou o seu, da sua família e de todas as famílias brasileiras, no Brasil inteiro hoje se consome tilápia, e é uma das mais democráticas proteínas que existe, porque se você compra um filé de tilápia e você não sabe como prepara, como faz, pode comer cru, afinal de contas, o grande consumo de tilápia no Brasil é crua mesmo.
É isso. Meu caro, obrigado pelas explicações. A gente fica aqui à disposição da Peixes BR aí para continuar falando do tema, discutindo esse tema que é de suma importância aí para um setor que ganhou fôlego graças ao trabalho que vem sendo desenvolvido e, enfim, graças ao apelo que essa proteína tem ganhado aí no mercado brasileiro e internacional também. Obrigado pela sua participação. Volte sempre, Francisco.
Muito obrigado mesmo.
Tá aí. O Francisco Medeiros é presidente da Peixe BR aqui com a gente, trazendo, portanto, o posicionamento da Peixe BR sobre temas importantes, em especial sobre essa classificação recente de tilápia como espécie invasora no Brasil. Bom, vamos dar sequência ao nosso Pecuária e Mercado, e agora a gente vai trazer um tema importante aqui para a nossa discussão, que tem a ver com a pecuária intensiva, mas de alto rendimento. Está no ar o quadro Produção por Produtividade. E para trazer mais detalhes de como fazer, o que é preciso fazer, e entender o que na verdade é uma pecuária de alto rendimento, está aqui comigo Armindo Neto, ele é gerente técnico da CIA. Seja bem-vindo, viu, Armindo? Obrigado por estar tá com a gente nessa empreitada aqui, obviamente trazendo aí oportunidade de conhecimento para o pecuarista que nos acompanha. Pecuária intensiva de alto rendimento. Já é uma realidade no Brasil? Como é que a gente começa esse processo? Enfim, conta mais para a gente, para o pecuarista que está nos ouvindo, o que que precisa ser feito e por onde ele começa. Conta mais, Armindo, seja bem-vindo.
Obrigado, Alexander. Uma satisfação enorme estar com vocês aqui, poder falar um pouco desse assunto que a gente gosta tanto, né? Que é sobre fazer uma pecuária que realmente é produtiva e deixa resultado. A pecuária brasileira, a gente tem vários universos, né? Quando a gente fala na pecuária, tem desde produtores muito intensificados, usando a tecnologia que existe de ponta no mundo, quanto uma pecuária mais extensiva, que toca num outro ritmo. A grande questão é que ao longo desses anos, o que a gente tem visto muito é que os custos de produção eles têm aumentado. A gente tem visto muito um processo todo de transição das propriedades, né, trocando de mãos e os negócios perdendo escala. E com isso, uma necessidade gigantesca de aumentar a produtividade. Essa pecuária, que boa parte das propriedades do Brasil conduz, que é uma pecuária de baixa produtividade, ela tem gerado uma receita muito baixa, né? A nossa média produtiva está na casa aí dos 120 quilos de peso vivo hectariano, quatro arrobas, isso deixa de resultado mais ou menos aí uns R$ 400 por hectare. Só que quando a gente fala muito desses custos, né, de produção e essa necessidade, então esse resultado de R$ 400 é muito pequeno. O que a gente tem que fazer? A gente tem que produzir mais, tem que aumentar essa produção.
E
E
isso,
para
né,
isso.
Armindo, isso fica muito claro quando a gente compara o nosso resultado com o de outros países, né? Apesar de ter o maior rebanho, um grande rebanho produzindo aqui no Brasil, quando transforma isso em carne, o resultado precisa melhorar, né?
Sem dúvida alguma. Esse é um dos nossos grandes dilemas, né? Dilemas que a gente passa, porque essa baixa produtividade resulta num baixo faturamento e baixo retorno financeiro. Quando a gente compara, por exemplo, né, até com outras atividades internas aí, até a soja tem avançado muito nas áreas de pecuária, porque uma soja hoje, qualquer arrendamento paga na casa aí de 10 sacas por hectare. Numa soja a R$ 100, a gente está falando de R$ 1.000 por hectare. Então dá aí quase 3 vezes mais resultado, deixando dinheiro no bolso, sem esforço, né, de se arriscar, enfim. Então por isso que as atividades agrícolas, até silvicultura, têm avançado muito nas áreas de pecuária. Só que dá para fazer diferente, né?
Mas a gente já está vendo um movimento bastante intenso aí, no mercado e essa preocupação da pecuária em fazer esse movimento o mais rápido possível, né?
Sem dúvida alguma. A tecnologia já existe, né? A tecnologia está aí, não existe, não está inventando a roda, né? O que a gente tem que fazer é usar a tecnologia certa, do jeito certo, para que essa produtividade ela aumente. A gente tem conseguido resultados espetaculares aí, né? Chegando, como eu falei, a média nacional está na casa de 120 quilos, mas não são raros os casos de produtores que batem os 1.000 quilos de peso vivo por hectare e ano. Então a gente está falando aí acima de 30 arrobas produzidas. E isso deixa um resultado, né, em boa parte das propriedades acima dos R$ 3.000 por hectare, 4, R$ 5.000 por hectare e ano. Então isso representa 4, 5 vezes o que deixa de resultado um arrendamento, por exemplo.
E como é que começa esse processo? Quem está nos ouvindo agora, o que que ele tem que fazer? Qual que é o primeiro passo? O que que ele tem que entender? É porque não é só largar o boizinho lá no pasto e contar com a ajuda de Deus, não, né? Mudou isso, né,
Sem
Armindo?
dúvida. É, com certeza. Não, ainda mais nos cursos que a gente está falando, né? Então a gente tem que, na verdade, o grande desafio da pecuária é que existem várias, diferente da agricultura, que a gente tem quase que um protocolo do que tem que ser feito, né, em relação à escolha da variedade, época de semeadura, as aplicações, adubações, até chegar na colheita. A pecuária, a gente tem vários tipos e várias formas de fazer pecuária. Isso gera uma confusão grande para o pecuarista de onde ele deve investir, como deve investir, se ele está na cria é um jeito, se ele está na recria engorda é de outra forma, se ele tem confinamento ou não tem. Então isso gera muita confusão de por onde começar. E a gente, nesses anos de trabalho, né, como consultoria, a gente elencou aí sete pilares que a gente tem chamados até de um conceito, né, que a gente chama de lavoura de carne, que é a gente encarar a pecuária da mesma maneira como a gente encara a agricultura, como esse conceito de lavoura já é para dar essa conotação de eficiência operacional, de fazer os investimentos, e a gente selecionou sete pilares que a gente tem que trabalhar independente do negócio que dá resultado dentro da propriedade. E só que aplicando esses sete pilares, a gente tem que começar pequeno, tem que começar com uma área piloto. Então a gente começa com uma área que seja representativa da propriedade, mas uma área pequena, aplicando esses pilares, e aí sim a gente começa a ajustar, né, por tentativa e erro, o que precisa ser corrigido, aprendendo a fazer essa pecuária de alto rendimento, para que daí isso ganhe escala dentro das fazendas.
E quais são esses sete pilares? Conta pra gente.
Aí a gente fala desses pilares, né? Então, o primeiro deles é ter um modelo de negócio ajustado. Então, eu tenho que ter bem definido. Se eu sou produtor de bezerro, o meu negócio é cria, então a minha preocupação tem que ser em produzir um bezerro todo ano. Se o preço do bezerro baixar, eu não tenho que, às vezes, partir para outra atividade ou fazer a recria desses animais. Eu tenho que me manter firme ali e ser eficiente no processo. A mesma coisa com os outros modelos de negócio, né? O ciclo completo, a recria engorda, enfim. Então, tem que ter um modelo de negócio bem definido, eu tenho que trabalhar o que a gente chama de farm design, que é trabalhar o planejamento forrageiro e uso das áreas. Depois disso, a gente tem que trabalhar com a fertilidade de solo, a gente tem que trabalhar com plantio direto. Então, a pecuária, por mais que a gente fale isso seja corriqueiro na agricultura, na pecuária, isso não é verdade. Se eu quero produzir alimento, então eu tenho que trabalhar com uma boa fertilidade de solo para ter boas pastagens. Depois disso, eu tenho que manejar bem esse pasto, uma suplementação adequada, mas o manejo de pastagens ele é fundamental para que a gente consiga produzir barato e alta eficiência. E para fechar, são os dois últimos, que é a gestão de pessoas. Eu falei tudo de técnica até agora, mas se não tiver gente capacitada para aplicar essas técnicas, não resolve nada. E por fim, eu tenho que medir, que é a gestão de indicadores. Então, indicadores técnicos, produtivos e financeiros, para que eu consiga saber aonde eu estou investindo, quanto eu estou produzindo e onde eu preciso apertar os parafusos.
Eu acho que de todos esses pilares que você citou aí, um dos mais, digamos, mais difíceis, eu imagino, para o pecuarista é entender essa questão da fertilidade do solo, não é não?
Sem dúvida, existe muita controvérsia, né? E até em relação às pesquisas, assim, do que realmente funciona para a pecuária, né? Mas em relação a estudos e tudo, mas o que a gente sempre diz é a gente tem que fazer um básico bem feito. Não adianta nada a gente querer lá mexer na nutrição do boro ou ter um produto milagroso que resolve a questão da fertilidade. Não, tem que fazer um básico bem feito. Uma boa amostragem de solo, uma boa correção com calagem, repor os nutrientes que estão faltando, principalmente os básicos, né? Fósforo, potássio, nitrogênio, e desses eu diria que o fósforo e o nitrogênio são os grandes limitantes da produção, né, depois da calagem, para aí sim eu produzir um pasto em alto volume e qualidade, e aí com o manejo de pastagens eu poder colher bem essa pastagem, né? Não existe muito milagre, eu tenho que fazer uma boa fertilidade para ter uma boa pastagem que aguente muitos animais ganhando bastante peso e no final das contas isso gera produtividade.
É, pois é. Bom, o pecuarista que está nos ouvindo agora, ele já entendeu e imagino que a atividade já está, como eu falei, tendo alguns resultados melhores, enfim. Mas é como você lembrou, é preciso mais investimento, é preciso mais crescimento, é preciso fazer esse ajuste de produtividade na propriedade para a gente de fato se destacar como uma pecuária produtiva e, no fundo, sustentável também, que é o que mais importa nesse momento. A gente viu, Armando, a gente agradece a participação de vocês. Eu acho que é fundamental, sempre que a gente puder, estar trazendo essas informações para os produtores. E muitos produtores acham que fazem uma boa pecuária, mas às vezes falta aquele detalhe que vai fazer a diferença, aquele detalhe que vai melhorar o resultado dele. E essas conversas ajudam aí a definir que detalhes são importantes para cada propriedade. Obrigado aí pela sua participação e pelos esclarecimentos, viu?
Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade aí. Um grande abraço a todos, estamos sempre à disposição.
Valeu. Muito bem, pessoal. Viram aí, né? Estamos vivendo a pecuária 4.0, a pecuária que exige atenção, que exige comprometimento. Não é mais deixar o animal lá no pasto e esperar que o olho do dono engorde o bicho. Agora precisa ter modelo de negócio, ter planejamento e uso de área, cuidar da fertilidade do solo onde tem o pasto ali para garantir o volumoso à vontade ali em períodos críticos também para os animais, trabalhar com plantio direto, manejo de pastagem, fazendo a rotação de pastagem e as gestões de pessoas e gestão de indicadores, coisas importantes também aí para o dia a dia e para que os resultados de fato apareçam. A gente está chegando ao fim de mais uma edição do programa Pecuária e Mercado. Agradeço muito a participação de todos vocês. Em especial, queria agradecer aqui a participação do José Natal e também do Marcelo Rocha. Os dois estão participando aqui do nosso chat. Obrigado, pessoal, pelas participações. É sempre importante entender e ouvir aí o que vocês estão achando do programa. E você também é o nosso convidado para participar a qualquer momento. Sempre que a gente estiver no ar, vai estar o espaço liberado para a sua participação. E a gente quer ver você participando aí, principalmente definindo temas, trazendo sugestões de pautas, enfim. Fique à vontade para participar conosco. A gente vai ficando por aqui e amanhã a gente volta com mais informações e mais pecuária e mercado para você. Grande abraço, até lá!
Leilão Cenepol 3M. Touros e fêmeas. 17 de novembro, 20 horas. Frete grátis. Pagamento facilitado. Animais registrados e avaliados pela Embrapa Geneplus. Transmissão YouTube BRTV Max.
Pelas rodovias que cortam o Mato Grosso, já é possível ver a safra de soja se desenvolvendo. Segundo o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, a área plantada esse ano deve alcançar 13 milhões.